Senhor presidente, senador Assir, do nosso querido estado de Rondônia, que preside a sessão nesse momento, e gostaria já de, talvez, creio que a marcação foi equivocada, porque são 20 minutos hoje, né? Então, eu quero inicialmente, senador Assir, registrar que hoje é o dia dos Demolê, que são uma ordem de jovens que entre 12 e 21 anos, que é mantida pela maçonaria, que é justamente, digamos assim, uma escola de formação cívica. Mas hoje eu não vou falar, não vou fazer um pronunciamento de homenagem a eles, embora esteja fazendo o registro, mas quero convidar todos os Demolê que estejam na segunda-feira aqui, às 11 horas, porque o Senado vai prestar uma homenagem a essa importante instituição criada nos Estados Unidos e que leva o nome Demolê em homenagem ao grande grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi queimado vivo numa fogueira pelo rei da França com a anuência do Papa de então. E esses jovens são, na verdade, pessoas que não precisam ser filhos de maçons. Qualquer jovem pode ser Demolê. Portanto, faço aqui não só o registro, como o convite para que estejam aqui na segunda-feira, às 11 horas, quando o Senado vai fazer uma sessão de homenagem aos jovens Demolê. Mas o assunto central do meu pronunciamento de hoje é para registrar, mais uma vez, lamentavelmente, o completo desgoverno, o completo abandono e a completa corrupção que se instalou no meu estado desde a posse do atual governador, quando assumiu como vice-governador pela morte do titular, o ex-governador Tomar Pinto, e com uma reeleição fraudulenta, porque ele já foi até cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e ainda tem mais umas 30 ações, cada qual delas mais cabeludas, que com certeza vai redundar na cassação deles. Inclusive, nesse sentido, a Procuradoria da República, ou melhor, o Ministério Público Eleitoral, opinou, em função do outro recurso do governador contra a decisão original que o cassou, mantendo a cassação do governador. Só que, senadora Anabella, enquanto ele é mantido de acordo com a lei, governando o Estado, cassado, tendo que se defender, ele está utilizando a estrutura do Estado para pagar, deixar de pagar, demitir, nomear, fazer falcatruas em todas as áreas. Agora mesmo, a Polícia Federal fez uma operação lá no meu estado, em Roraima, e prendeu um monte de pessoas, coitadas, de segundo escalão, de terceiro escalão, que executavam ordens. E o que se constatou? Denúncia que fiz aqui em agosto, que 30 milhões de reais, só na versão preliminar, foram roubados da saúde do meu estado. Isto é, roubados da saúde das pessoas, roubado até da oportunidade de salvar vidas, porque se transformou a Secretaria de Saúde num antro, numa quadrilha. Mas é aquela história, é uma questão de tempo, temos que cumprir a lei, embora eu discorde, que eu gostaria de aproveitar essa reforma política que está sendo feita para reformar também a legislação eleitoral. No sentido de quem é cassado, tudo bem que tem o direito de se defender até o julgamento final, mas não no cargo. Não no cargo. Aliás, é elementar. Se um funcionário simples é acusado de qualquer um deslize, ele é aberto uma sindicância e ele é afastado da função dele. Assim devia ser. O governador foi cassado pelo tribunal, devia ser afastado, mantido o mandato dele, mas não no exercício, assumiu o presidente do Tribunal de Justiça e até que o Tribunal Regional Eleitoral e o Superior Eleitoral se pronunciasse. Agora, o caso da saúde está comprovado pela ação do Tribunal de Contas do Estado e pela operação da Polícia Federal. Aí o governador, agora, senador Assir, Nós que defendemos tanto a questão das terras na Amazônia, da necessidade de haver uma titulação definitiva, que as pessoas possam ser, de fato, donas da terra, porque aí terão, inclusive, mais cuidado com a manutenção do meio ambiente, com a produção. O governo Lula, no apagar das luzes, transferiu para Roraima, devolveu para Roraima, para o governo de Roraima, as terras que estavam indevidamente ainda cartorialmente registradas no nome da União, porque nós fomos um território federal, como Rondônia foi um território federal. Pois bem, mais de 3 milhões de hectares foram repassados para o governo do estado titular. E o que, que o governador está fazendo? Está aqui denúncia do deputado Messias de Jesus, na Assembleia Legislativa do Estado. Farra fundiária. Deputado Messias denuncia a distribuição de terras entre aliados do governo. E a Assembleia aprovou um requerimento convocando os representantes do Iteraima, que é o Estudo de Terras de Roraima, e do INCRA. Eu já havia denunciado antes, senador Assi, que o governador, de maneira muito clara, estavam os indícios ali, ele estava fazendo um esquema de grilagem oficial das terras. Como? Ele mandou, ou foi, as aeronaves do governo do estado foram 69 vezes a uma fazenda no Mato Grosso chamada Juara, que, segundo sei, pertence a um grande grupo econômico do agronegócio no Mato Grosso. E 38 vezes a uma cidade do Amazonas, vizinha a Roraima, chamada Moura. Por quê? Porque em Moura estão documentos de retitulação de terra da época que Roraima era Amazonas. Que Roraima, como o Rondônia, inicialmente pertencia ao estado do Amazonas, foi desmembrado e criado território federal pelo Getúlio Vargas e depois transformado em estado pelo nosso trabalho na Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, então eu já tinha denunciado isso também, de que havia claramente indício. Denunciei à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público do meu estado, Tribunal de Contas, está sendo apurado. E agora, o Ministério Público Federal, no dia 4 de março, recomendou a suspensão imediata da transferência de terra da União para o estado. E aí elenca uma série de irregularidades que estão sendo cometidas pelo governo. E cita, inclusive, várias glebas em que as coisas estariam sendo feitas de maneira corruptas. Pois bem, e aí o governador do estado, que se de um lado, como diz o deputado Messias, distribui terras para os seus aliados, e aqui é bom que se diga, inclusive o vice-governador foi acusado pelo INCRA de grilar terras, e agora está o estado de Roraima virou, não sei nem como rotular, mas um escândalo total. Aqui, eu já disse que caberia uma intervenção federal no meu estado até que houvesse uma decisão final e se saneasse. Porque, olha, se roubam 30 milhões da saúde num estado onde a população não chega a 500 mil habitantes. Veja, portanto, o prejuízo para esse setor. Por outro lado, pega-se as terras, que seria a fórmula de desenvolver a economia do estado, se divide com cupinchas, com correligionários. Do outro lado, se persegue os que têm ousam ir contra ele, como é o meu caso. Eu tenho uma propriedade desde 1974, nunca se questionou, nenhum órgão, nem o INCRA, nem nenhum questionou aquela. Ao contrário, algumas pessoas que tentaram invadir minha terra, houve decisão da Justiça do Estado de Roraima a meu favor, tanto de pessoas quanto de instituições que tentaram invadir essas terras. Agora, então, está ali uma corrupção em toda a área, na educação, na saúde, na titulação das terras, na questão das rodovias, senador Eunice. Só uma rodovia no meu estado que está intransitável hoje, já se gastou 70 milhões de reais e não se resolve. A outra estrada principal, BR-174, já consumiu quase 500 milhões de reais e não se conclui. Então, eu quero aqui dizer que o governador de Roraima precisa ser urgentemente afastado do comando do governo. Eu pediria até que o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral fossem o mais ágil possível, porque a população não aguenta mais ver um governador cassado, que sabe que vai ser cassado, porque vai ter outros processos que ele vai ser condenado também, mas só esse aí já bastaria. Enquanto isso, ele está dando uma de, digamos assim, paranoico. Ele acha que tudo pode, que nada vai pegar e que ele tem dito lá que vai ganhar a questão no Tribunal Superior Eleitoral porque ele tem dinheiro. E, no entanto, enquanto isso, o nosso povo padece. Eu quero apenas dizer, tenho recebido inúmeras mensagens da população do meu estado, até reclamando da justiça. Eu tenho dito que não há nenhuma culpa da justiça no processo que está sendo feito, porque a justiça se prende aos rituais da lei. A lei estabelece que a pessoa condenada tem direito a recorrer, a entrar com mandado de segurança, a obter liminar, tem direito a fazer tipo de recurso como esse que ele fez, de embargos, e, portanto, ganhar tempo. O que é que ele está dizendo, Senador Assis? Ele disse que, por mais que ele vá ser cassado, que ele leva pelo menos 2 anos no governo do estado, e até lá ele acerta as contas com quem ele tem que acertar, como pessoas como eu, que faz uma oposição clara, aberta, sem medo contra ele, como o deputado Messias, como o deputado Flammarion, esposo da senadora Ângela Portela, e mais 6 outros deputados. São 8 deputados estaduais que têm a coragem lá de enfrentar o governador. Ora, se eu que sou aqui senador, ele está ameaçando, está inclusive retaliando, querendo tomar as terras como se eu fosse, digamos assim, afrouxar por causa disso. Imagine os deputados estaduais terem que enfrentar o governador, que não tem escrúpulo nenhum. Não tem nenhum escrúpulo, é um homem despreparado para o cargo, é um homem que não tem moral para dirigir o meu estado e que, lamentavelmente, está governador, embora cassado. E eu espero, e quero fazer esse apelo aqui hoje, da tribuna do Senado, tanto o Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, como o Ministério Público Eleitoral, porque o tribunal também não pode julgar se o Ministério Público Eleitoral não mandar. O Ministério Público Federal não pode concluir certas ações se a Polícia Federal não concluir os inquéritos. Então, eu quero fazer um apelo a essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, e aqui a Procuradoria Eleitoral do Tribunal, para que deem prioridade a essa questão. Lógico que obedecendo os prazos da lei. Eu não estou aqui pregando nenhuma santa inquisição que passe por cima de qualquer processamento ou ritual estabelecido pela lei. Mas não posso também aceitar que essa coisa se procrastine, como diz o governador. Ele diz que, mesmo que ele seja cassado, que ele vai passar 2 anos. E até lá ele está com a vida dele feita e terá, digamos assim, desfeito a vida daqueles que ousam se opor a ele. Portanto, fica o registro. Primeiro, aqui eu quero deixar bem claro, pedindo inclusive já de antemão a transcrição dessas matérias, da recomendação do Ministério Público Federal para que o INCRA não passe as terras para o estado, porque está nítida a corrupção que está sendo feita com a titulação das terras no meu estado. Aliás, dias atrás, o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, publicou que alguém do Mato Grosso estava conseguindo registrar terras em Rondônia sem instalar com o nome do filho. Não pode transformar, por exemplo, a nossa região. Quem quiser ir para Roraima, nós temos muito lá gaúchos, paranaenses. Quem quiser ir para Roraima, seja bem-vindo. Nós precisamos de gente que queira produzir. Nós temos terras. Agora, que não seja dessa forma. Quer dizer, uma bandidagem na titulação a favor dos aliados e uma perseguição contra os não aliados. No entanto, eu, como sempre digo, tenho muita fé na justiça. Primeiro como convicção pessoal desde muito cedo. E hoje, até por uma questão sanguínea, porque eu tenho 2 filhos juízes e vejo como é que eles agem. são dois profissionais sérios, que sofrem até, porque realmente são apegados à questão da lei, como, aliás, eu diria que quase 100% dos juízes são. É evidente que, como em qualquer instituição, existem aqueles casos de desvio e, portanto, um caso de um, dois, três juízes que possam ter sido pegos em falcatruas não pode macular a instituição do judiciário. Então, eu confio e estou fazendo esse apelo e vou tentar fazer com que realmente, dentro do prazo legal, esse sofrimento do meu Estado com esse governador cassado, perseguidor, incompetente e corrupto, continue fazendo lá o que ele acha que pode fazer no quintal da casa dele. Reitero o pedido de transcrição das matérias que li.